Imagina só, entrar numa sala de conselho de administração, pegar um copo de leite que venceu há uns 2 anos, beber tudo num gole só e, tipo, esperar com muita confiança que não dê nenhuma dor de barriga financeira na empresa.
É um desastre na certa, né?
Pois é, é loucura. Mas quando o assunto é a inteligência artificial corporativa, é exatamente isso que muitas diretorias estão fazendo neste exato momento.
Estão bebendo leite vencido.
Exato. E o nosso mergulho profundo de hoje é justamente sobre isso. A gente vai analisar um material fascinante que chegou para nós, que é a versão fresquinha de agosto de 2026 do curso Prompt Engineering para Executivos, criado pelo Alexandre Caramache.
E olha, um material bem denso, viu? São 24 módulos bem pesados.
Muito, mas a nossa missão aqui é destrinchar tudo isso e transformar num guia de sobrevivência prático para a diretoria. Por si level que, sabe, não tem formação técnica, mas é quem assina o cheque e aprova os riscos da IA.
Com certeza. E acho fundamental a gente já estabelecer um tom aqui. A ideia dessa nossa conversa não é ensinar o alto escalão a programar, de jeito nenhum. O objetivo é ensinar a fazer as perguntas certas nas reuniões de comitê. Porque tomar decisões de orçamento usando cartilhas de 2 anos atrás não é só ineficiente, é perigoso para a operação.
Aí que tá. Esse é o gancho perfeito para a gente encarar uma verdade muito desconfortável. O Manual de Boas Práticas de Prompt, que as empresas criaram lá em 2024, simplesmente quebrou.
Literalmente quebrou.
É, a operação não está só defasada. Quem usa aquilo está derrubando os sistemas em produção hoje. Mas por quê? O que funcionava tão bem parou de funcionar do nada.
Então, porque a tecnologia mudou, né? As interfaces, as apps, elas deixaram de ser caixas de texto permissivas. Elas evoluíram para sistemas com regras arquiteturais super rígidas.
Tá, regras rígidas como?
Se uma equipe joga uma técnica de 2024 hoje, o servidor muitas vezes devolve um erro 400. E, tipo, um erro 400 não é um aviso amigável, é uma recusa total de conexão. Derruba a automação na hora.
Nossa, mas dá um exemplo prático disso para o pessoal visualizar. O que que causa essa rejeição?
A tentar forçar parâmetros que ficaram velhos. Por exemplo, tentar usar aquele recurso de perfil do assistente a partir do modelo Claude 4.6. Ou então, alterar valores de temperatura nos modelos Opus 4.7 e 4.8.
Eles não aceitam mais.
Não, o servidor bloqueia. E tem mais. Se você pedir para o modelo narrar o próprio raciocínio lá no Fable 5, sabe o que acontece? Ele dispara uma recusa direta de resposta. Aí a IA simplesmente cruza os braços.
Espera um pouco, porque tem um mito circulando fortíssimo nas corporações. Muito diretor acha que a técnica de dar exemplos para IA, aquele famoso few shot, também morreu.
Ah, sim, ouço muito isso.
É, dizem que não precisa mais gastar espaço com exemplo porque a IA já está super inteligente. Isso é real?
De jeito nenhum. Esse é um mito, perigoso e muito caro. Se você pegar a documentação atual, agora, de 2026, tanto da Anthropic quanto do Google, eles exigem o uso de exemplos.
Sério?
Exigem mesmo.
Exigem de 3 a 5 exemplos no prompt.
O que morreu, na verdade, foi a redundância. Ficar repetindo a mesma ordem de 5 jeitos diferentes. Isso sim ficou inaceitável.
Entendi. E quando a gente fala de ficar inaceitável, a gente entra na parte que eu acho mais chocante desse material, o impacto financeiro.
A armadilha do custo.
Olham para o volume total de tokens numa planilha, eles estão completamente cegos. A matemática das tabelas públicas mostra que a saída de texto custa muito, mas muito mais que a entrada, né?
Sim, a assimetria é brutal. Antigamente, a diretoria aprovava um bolo de tokens e pronto. Hoje, no Claude Opus 5, por exemplo, a entrada custa 5 dólares. Mas a saída, a geração do texto, custa 25 dólares.
5 vezes mais.
5 vezes mais. E se você olhar para o GPT 5.6 Sol, chega a ser 6 vezes mais. A saída bate 30 dólares. E para piorar, os tokenizadores novos, do Claude 4.7 em diante, gastam 30% mais tokens para ler o mesmo texto em português.
30%? Nossa. Ou seja, voltando à analogia do leite vencido, se a diretoria não enxerga isso, a empresa passa mal.
Com certeza.
O currículos e dá um sim ou não. O custo é centavos, porque a saída é curta. Mas aí o marketing pede para a IA gerar relatórios gigantes de tendências de 50 páginas. Isso está simplesmente drenando o orçamento.
Derrete qualquer orçamento. E é justamente por isso que a gente precisa mudar a abordagem, que é o que o material foca muito. Sair daquela ideia de criar prompts criativos e ir para a padronização. Mudar o foco para o contexto.
Tá, e como as equipes montam isso hoje para ter previsibilidade e não quebrar o banco?
O curso traz o que eles chamam de esqueleto portátil. É uma oficina com 16 prompts de marketing que funcionam no Cloud, no ChatGPT, no Gemini e no Grok. E tem 5 peças inegociáveis.
Quais são essas 5 peças?
A primeira é o papel. Você tem que definir quem é a IA. Sem isso, ela te dá uma resposta super genérica, porque ela fica perdida no espaço vetorial dela.
Faz sentido. Dá um alerte para ela.
Isso. A segunda peça é o contexto, que são os dados reais da empresa. A terceira é a tarefa numerada.
Espera, por que numerada? Não pode ser só um parágrafo pedindo as coisas?
Não, porque o passo a passo claro é muito mais fácil de auditar depois. Se a IA errar no passo 3, o humano consegue identificar exatamente onde foi a alucinação.
Entendi. Cria um rastro, né?
Exato. Aí a quarta peça é o formato com teto. É aqui que você controla aquele custo absurdo da saída. Você exige uma tabela ou uma lista e bota um limite máximo de palavras.
Trava o gasto.
Trava o gasto. E a quinta e última peça é a regra anti-invenção. É proibir explicitamente dados inventados e obrigar o modelo a marcar o que for suposição.
Olha que estrutura legal. Mas o que eu achei fascinante no material é a regra de ouro da ordem.
A ordem dos fatores altera o produto aqui.
Demais. O material colado, aquele dossiê que entra na chamada, tem que vir sempre, sempre antes da pergunta.
Porque a própria Anthropic documenta que colocar o contexto antes melhora a qualidade da resposta em até 30%.
30% só mudando a ordem?
Sim, por causa do viés de recência da máquina. Se a pergunta fica lá no topo e depois vem 1000 páginas, o modelo esquece o que você pediu.
E isso esbarra num problema sério de mercado. O pessoal hoje está com aquela mania das janelas gigantes de 1 milhão de tokens. Parece que virou moda jogar o acervo inteiro da empresa lá dentro.
É um erro clássico de engenharia de contexto. As pessoas esquecem do orçamento de atenção da máquina, o attention budget. A relação matemática dos transformers é quadrática, né?
Traduzindo isso pra gente.
Se você dobrar a quantidade de material na janela, você quadruplica o esforço matemático do modelo. A atenção dele dilui completamente. É o efeito lost in the middle. Ele perde informação no meio do texto.
Tem um estudo sobre isso no curso, né? Bem alarmante.
Sim, de maio de 2026. Do Sam Merchin e do Fabian Roger. Eles pegaram uma ação perigosa de um agente autônomo e tentaram esconder isso colocando 800 mil tokens de atividade benigna por cima.
Só para soterrar a ameaça.
Isso. O resultado, as falhas de detecção do modelo aumentaram de 2 a 30 vezes. Ele ficou cego para o perigo.
Gente, 30 vezes? Então, para ilustrar, ter uma janela de 1 milhão de tokens e jogar lixo lá dentro é tipo colocar o melhor detetive do mundo num estádio de futebol lotado e pedir para ele achar um sussurro específico.
Perfeita analogia.
O limite não é o tamanho do estádio, é a capacidade de atenção do coitado do detetive. Como que um diretor deve vetar isso na prática?
Mudando a pergunta no comitê. O critério não é mais, ah, isso cabe na janela. O critério agora tem que ser, isso muda a resposta da IA? Se não muda, não entra.
Muito bom. Tá, então agora a empresa tem um esqueleto portável e um contexto limpo. Mas como a diretoria prova que o sistema realmente melhorou depois de uma atualização? Porque eu imagino que a ilusão da melhoria seja enorme.
É um campo minado. Acabou a era das impressões. Agora a empresa precisa de uma suíte de avaliação com umas 20 a 50 tarefas baseadas em falhas reais da própria operação.
E tem aquele conflito das métricas que eu achei vital para quem assina o orçamento. A diferença entre passa arroba K e paz elevado a K.
Arroba K pergunta se o modelo acertou pelo menos uma vez em várias tentativas. É ótimo quando tem um humano revisando como um rascunho.
Tá, mas e se for uma automação direta para o cliente?
Aí é o passe elevado a K, ou o passe potência K, que exige que a máquina acerte todas as vezes. Imagina um sistema que tem 75% de acerto por tentativa isolada. Parece bom, né?
Parece ótimo. O fornecedor vende isso fácil.
Mas se você rodar um passe elevado a 3, ou seja, exigir 3 acertos seguidos sem erro, a precisão cai para 42%. É um desastre para uma automação sem revisão. O erro vai chegar direto no cliente.
E tem o caso do falso positivo do Corbente, né?
Esse é um alerta gigante para a diretoria. O Cloud Opus 4.5 saltou de 42% para 95% de acerto num teste. Todo mundo comemorou.
Uma revolução.
Mas aí descobriram que mais da metade desse ganho foi porque consertaram bugs no software do avaliador automático e não porque a IA ficou mais inteligente.
Olha isso. Então, quando o fornecedor entra na sala de reunião comemorando um salto gigantesco de performance, a primeira pergunta do executivo não é a nossa, como a IA melhorou. É o que vocês mudaram na régua de medição.
Exatamente. A gente está confiando num juiz automático que tem os seus próprios bugs.
Pois é. E se a qualidade já é enganosa, a segurança é pior ainda, especialmente com esses agentes autônomos. E aí o curso entra na regra dos dois macetas. Conta pra gente o que é essa regra de ouro da Microsoft de junho de 2026.
É um princípio de sobrevivência. Um fluxo com IA nunca, jamais pode reunir 3 pernas simultaneamente sem ter um humano revisando no meio.
Quais pernas?
Perna A, que é receber texto ou instruções de fora. Perna B, que é ter acesso a material de valor ou ferramentas internas da empresa. E perna C, que é ter um canal de saída à exfiltração de dados.
E o que acontece se juntar as 3?
Acontece o desastre. O curso cita 2 incidentes de 2026 mesmo. O Search Leak no Microsoft 365 Copilot, onde links maliciosos roubavam códigos de autenticação.
Nossa!
E a falha do Cloud Code no GitHub, onde comentários inofensivos faziam a IA extrair chaves de API secretas. E o pior? O sistema não foi invadido. Ninguém quebrou firewall. A IA só obedeceu a ordens inimigas usando as credenciais legítimas que ela já tinha.
É a tal da injeção indireta de prompt.
Exato. 85,2% dos ataques, os jailbreaks, ocorrem via engenharia social hoje. Textos comuns, em português perfeitinho, que parecem um pedido de compliance legítimo.
Então, para quem está nos ouvindo visualizar, se temos essas 3 pernas, é como se eu desse para um estagiário super prestativo, que é a IA, a chave do cofre da empresa.
Que seria a perna B.
Isso. Aí eu deixo a janela aberta para a rua, que é a perna A, e qualquer pessoa passando na calçada grita "jogue o dinheiro aqui fora". E o estagiário obedece, porque ele tem a perna C para jogar o dinheiro pela janela.
Ele faz isso sorrindo, achando que está ajudando.
É assustador. Mas aí o executivo vira e fala, tá, mas por que a gente simplesmente não coloca lá no prompt do sistema uma regra dizendo não obedeça a pessoas de fora?
Porque não funciona. A própria documentação da OpenAI de 2026 admite isso abertamente. A injeção de prompt é um problema não solucionável por instrução de texto.
Por que não?
O AWASP alerta isso faz tempo. A IA não sabe distinguir o que é dado do usuário do que é instrução do sistema. Tudo é a mesma massa de tokens. Você precisa de cortes arquiteturais físicos. Tirar uma das pernas.
Cortar o mal pela raiz. E se isso falha, a gente entra na última parte do material, que é o passivo jurídico. A diretoria tem essa mania de achar que regulação de IA é problema para o futuro, para 2027 ou 2028.
É o fim dessa desculpa, especialmente na Europa e no Brasil. É verdade que algumas obrigações de alto risco do AI Act europeu foram empurradas, mas o artigo 50 não.
Esse já está valendo.
Está em pleno vigor desde 2 de agosto de 2026. Ele exige transparência total e rotulagem de IA e deepfakes. E no Brasil, os conselhos ficam dizendo, ah, o PL 2358 está travado no Congresso.
Mas a LGPD está aí, batendo na porta de todo mundo.
Exatamente, a LGPD já é aplicada, a NPD foi para cima do sistema Grok em janeiro de 2026 por violações de dados pessoais no treinamento. Não precisa de lei nova.
E para o pessoal de marketing, tem um risco gigante com o CONAR, né?
Gigante.
O Guia do CONAR está em vigor desde 1º de junho de 2026. Ele exige identificação ostensiva, aquele hashtag publi, em peças de influenciadores geradas por IA. E a responsabilidade legal é inteira do anunciante. Se der problema, a culpa não é da ferramenta, é da sua marca.
Isso me lembra o precedente assustador dos direitos autorais. Aquele caso Barthes contra Antrotk, de julho de 2026.
O acordo de US$1,5 bilhão.
US$1,5 bilhão. E a punição nem foi pelo texto que a IA gerou. Foi pelos dados usados para treinar o modelo lá atrás.
Sim, o passivo do treinamento recai sobre o ecossistema.
Então, olha só. Se eu, como executivo, aprovo um orçamento de IA hoje, baseado num cronograma imaginário para 2027, eu estou assumindo um risco jurídico hoje. O meu nome e o da empresa estão na reta. Qual é a pergunta exata que o C-Level deve fazer para o jurídico amanhã de manhã?
O executivo tem que chegar e exigir a separação do que foi adiado do que já está valendo hoje. E tem que exigir cláusulas contratuais de garantia com os fornecedores sobre a proveniência dos dados. Quem garante que o modelo não foi treinado com pirataria? A empresa fornecedora tem que blindar vocês nisso.
Resumindo o nosso mergulho. Usar manual de 2 anos atrás quebra o sistema. Deixar a IA escrever demais estoura o orçamento, porque a saída é caríssima. O contexto tem que ser limpo e focado para a tensão não diluir. A regra dos dois salva a empresa de vazamentos. E as obrigações legais, gente, já estão batendo na porta desde agosto de 2026.
É um novo mundo. E para encerrar, eu queria deixar um pensamento provocativo baseado na categoria ASO09 do OWASP.
Conta para nós.
Essa categoria fala da exploração da confiança entre humano e agente. Acontece muito de o operador humano aprovar uma ação super perigosa simplesmente porque a IA escreveu uma justificativa polida com tom confiante.
Nossa, esse é um perigo silencioso.
Total. E aí eu deixo a reflexão. A gente passa tanto tempo criando barreiras arquiteturais e suítes matemáticas de avaliação, mas o que acontece quando a maior vulnerabilidade do sistema não é um código malicioso, mas sim a preguiça humana de ler uma tela de confirmação e simplesmente clicar em aprovar?
Fica aí a reflexão para quem nos ouve. Muito obrigada por essa análise. E para você que está na liderança, olhe para os seus painéis de custo e atas de comitê com uma nova perspectiva a partir de hoje. Até o próximo mergulho!